Para quem não sabe, Sefer Dvarim, o Sefer inteiro, tá? O Sefer inteiro é acontecimentos de 36 dias. O Sefer Dvarim começa, para quem já começou a estudar já com Mashmur Rashi, começa Vayi Barbaim Shana, 40 anos depois que os Yehudim estavam lá no deserto, que saíram do Egito, Bashtei Asar Chodesh, no 11º mês, Be'echad Lachodesh, no primeiro Rosh Chodesh Shvat, era isso, tá? 11º mês, Rosh Chodesh Shvat, começou Sefer Dvarim. Moshe Rabbeinu faleceu, Zayin Adar, lembram? Então, de Rosh Chodesh Shvat até Zayin Adar, são 36 dias. Então, todo esse livro aqui é 36 dias. Então, fala o Rechaim, se eu não me engano, fala que o Remes é Eile, qual a gematria de Eile? Aleph Lamed Hei, 36. Que são 36 dias agora que vai falar, o livro vai falar desses 36 últimos dias de Moshe Rabbeinu. E é impressionante como Moshe Rabbeinu aproveitou os últimos dias da vida dele. Outra pessoa aproveita para viver, para curtir a vida, para... Moshe Rabbeinu aproveitou esses dias para falar Mussar para Am Israel, para chamar a atenção de Am Israel, as coisas que eles fizeram errados, para antes dele falecer deixar tudo claro. Isso foi o que ele achou importante. Mais um remes tem ele, não sei se vocês já ouviram uma vez, tem vários remazim em ele, a palavra ele. Então, primeiro remes foi 36, falamos, né? São 36 dias. Segundo remes, ele era Sheitevot Avak Lashon Hara. Avak Lashon Hara quer dizer, em português, como se traduz em português, pode Lashon Hara, quer dizer uma coisa que não é mamash Lashon Hara, é quase Lashon Hara, também não pode falar. O que, que tem a ver aqui? Avak Lashon Hara aqui no passo do começo de Dvarim. Falam os farim, Agmará fala num lugar, Kulam Begezel, ou Ruban Begezel. Todo Yehudi, todas as pessoas roubam. O que quer dizer roubam? A gente rouba, somos ladrões. Engana, mais ou menos, falta a verdade. Tudo isso é gezer. Então, todo Yehudi, todas as pessoas roubam. Arayot é miut. Relações proibidas, miut de pessoas fazem. Mas Avak Lashon Hara, Kulam Avak Lashon Hara. Então, isso que é o Lashon Hagmara. Ruban begezer, miut barayot, fala Hagmara, vekulam b'Avak Lashon Hara. Todo mundo. A maioria dos Yehudim roubam, a minoria fazem arayot, mas todo mundo Lashon Hara. Lashon Hara é o pecado que todo mundo tem. Isso que é o pshat aqui no passu, falam os farim. Eile, Avak Lashon Hara, Ashadiber Moshe el Kol Israel. Avak Lashon Hara é Kol Israel. Todo mundo faz Avak Lashon Hara. Outros pecados, não é todo mundo, é minoria, é maioria, mas Avak Lashon Hara é Kol Israel. É todo mundo. Alguém fala esse pshat aqui também, tá? Agora, olha só, pessoal, prestem atenção. O Sefer Dvarim mesmo, muito dele, é Mussar, que Moshe Rabbeinu falou para Am Israel. É um livro de Mussar. Tem muitos rabinos que o ano inteiro estudavam Sefer Dvarim. Estudavam Mussar. É Mussar que Moshe Rabbeinu fala para Am Israel. Vocês sabem que Agmará fala que Sefer Dvarim é chamado de Sefer Ayashar. Sefer Ayashar. Quem fala Agmará é Baba Batra? Ah, se não me engano é Baba Batra. Pergunta... Por que Sefer Hayashar? Então fala Agmará, porque nesse Sefer está escrito Vasita Hayashar Vatov. Então como tem a palavra Hayashar, então é chamado de Sefer Hayashar. Então uma vez eu vi alguém perguntando, então sabe porque tem uma palavra Hayashar nesse livro, então é chamado Sefer Hayashar? Então Sefer Breshi devia ser chamado Sefer Chema. Tem a palavra Chema, lembram? Lá na Parashá de Abraão Avinu com os anjos, ele deu Chema para eles. Então tem a palavra Chema, devia estar escrito, chamado Sefer Breishi, Sefer Chema. Claro que não tem nada a ver, porque tem essa palavra. Então uma vez eu vi num lugar explicado que não é só que tem esse Pasuk. O livro inteiro, ele conduz a pessoa para Yashros, para Yashar. O livro fala Mussar, Moshe Rabbeinu fala Mussar para Am Israel. E através disso, Am Israel fica Yashar. Por isso que é um Sefer Yashar, não é só porque tem uma palavra Yashar. Agora, prestem atenção. Chazal aprenderam de Moshe Rabbeinu como chamar atenção. É uma coisa muito importante, nós todos sabemos. Mesmo que vocês não vão chamar a atenção de outras pessoas, mas todos vocês vão ter filhos um dia, vai ter que chamar a atenção dos filhos, e tem que saber como chamar a atenção. o Midrash aprende daqui de Moshe Rabbeinu como que ele chamou a atenção dos Yehudim. A regra é essa, tá? Ninguém não gosta de ser criticado. Isso é uma regra. Crianças, adultos também, ninguém. Vocês vão perceber que a primeira reação da pessoa quando ela é criticada, a reação dela primeira é: quem é você para falar isso para mim? Sabe, é direto. Quando um professor critica um aluno, o aluno tem certeza que o professor não gosta dele. Já conhecem isso? É familiar uma coisa dessas? Ah, meu professor não gosta de mim. Como é que você sabe que ele me criticou? A pessoa não gosta de ser criticado. É uma coisa... O ser humano é assim, não adianta. Então, mas precisa criticar. Precisa. Então, nós que queremos chamar atenção, não sei se a palavra criticar é a palavra certa, chamar atenção... A gente quer chamar a atenção de uma pessoa e quer que valha a pena, que seja uma coisa produtiva, temos que saber como chamar a atenção. Nossos filhos também. Se vai chegar lá, vai dar uma bronca no filho, vai ficar bravo e tudo, e aí não vai adiantar nada. Quem se lembra, Moshe Rabbeinu foi castigado. Moshe Rabbeinu não entrou em Eretz Israel porque ele deu uma bronca em Am Israel e falou muito feio. Lembram? Falou assim, Shimuná Amorim, em Pashat Chukas, seus rebeldes, ouçam. Ele ficou bravo, ele chamou a atenção deles e ele foi castigado por isso. Por quê? Porque não adiantou nada. Ele estava bravo, estava em casa, Moshe Rabbeinu. Ele deu uma bronca, falou feio. Não é assim que existe, não adiantou nada. Não adiantou nada. Aqui foi diferente. O que foi aqui diferente? Aqui não foi na hora do pecado. Não adianta, quando uma pessoa ela peca, isso acontece muito, tá? Quando uma pessoa está no meio do pecado, não adianta você chegar lá e falar para ela... Ela está no meio do pecado. Não adianta estimar, ficar dando críticas para ela. Não, não adianta. Tem que deixar passar e falar, olha, o que você fez? Estava errado, para você saber, um tempo mais calmo. O pai, quando ele está bravo, está em casa, não adianta ele chamar a atenção dos filhos. Os filhos percebem que o pai está bravo, está em casa, não adianta nada, não adianta nada. Moshe Rabbeinu esperou, antes dele falecer, ele estava tranquilo, passou já todos esses 40 anos no deserto. Aí Moshe Rabbeinu começou a chamar a atenção de Am Yisrael também com dicas. Quem estudou, ele não falou abertamente. Vocês fizeram isso, fizeram isso, fizeram isso. Começou a dar dicas. E para os Yehudim lembrarem as coisas erradas que eles fizeram, Machloket de Korach, o Chetá Egen, de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais... Desse jeito, Moshe Rabbeinu conseguiu fazer que isso entrasse para Am Yisrael. Então é muito importante a gente aprender daqui uma forma. Existe uma mitzvah para vocês saberem. Você vê uma coisa errada no teu amigo, você tem que chamar a atenção dele. É uma mitzvah da Torá. Mas tem que chamar a atenção de uma forma que ele aceita. Chamar a atenção com uma bronca, tudo não vai adiantar nada. Então é melhor não falar, não fala. Mas se você aprende de Moshe Rabbeinu, como fazer isso? Aí sim. Interessante. Uma coisa de chinuch também, vocês aprenderem. Tá? Dá para os filhos de vocês. Nós falamos antes que Moshe Rabbeinu foi castigado, que ele chamou os Yehudim de Morim. Shimuná Hamorim. O que é Morim em português? Fora Moré de escola, né, Morim? Rebelde. Morim é rebeldes, certo? Então ele falou, ele chamou rebeldes, o povo judeu, então ele foi castigado por isso. Quem vai ouvir no Criata Torá, aqui nessa Parashá, também tem. Aqui está escrito Mamrim Heitem Im Hashem. Quem é Balcoré aqui? Mamrim Heitem Im Hashem. Ezra. Lembra esse pasuk? Mamrim eitem im Hashem? Miyom?
Dati.
Isso.
Yom dati.
Yom dati. Opa, Moshe. Ah, Moshe! O que está se escondendo? Não é em Barim? Então é Bet Hanan. Tá, ou em Barim ou Bet Hanan, está escrito, tá? Mamrim eitem im Hashem. Então pergunta os meus forshim, então aqui não foi castigado, Moshe Rabbeinu. Ele falou a mesma coisa, Mamrim, pessoal, e Morim é o mesmo significado, de rebeldes. E por que que lá Moshe Rabbeinu foi castigado quando chamou os Yehudim de rebeldes e aqui ele não foi castigado?
O Derek ele falou, tipo...
Lá ele tá nervoso.
Lá ele vira e fala, Shimuná Morim, aqui ele fala, Mamrim, não, aqui é pra dar uma... Igual talvez o senhor falou, aqui é pra dar uma... Depois que ele já tá tranquilo, ele já tá... Ele quer dar uma tocada para eles. É diferente eu chegar no momento
tá
que
bom,
eu tô...
Tá bom, mas... Verdade.
Shimuná Hamorim é mais forte, mas tipo... Como se fosse ofendendo, Brincela. Aqui não é para ofender, aqui é tipo...
Muito bem, deixa eu só melhorar um pouquinho. Uma tem
coisa,
razão.
Uma coisa contra... Uma coisa você fala para uma pessoa, você é idiota. Outra coisa você fala, você fez uma idiotice.
Verdade. Muito bom, Ramon. Muito bom, Ramon. Olha só. Vocês sabem que... Muito bom. Vocês sabem que Rinur é uma... Tem que aprender, pra vocês saberem. Todos vocês vão ser pais... E tem que aprender lechanech as crianças. Não todo pai sabe lechanech. E como se aprende? Quem não faz pedagogia na faculdade. Então tem um monte de fitas de mechanchim grandes em Eretz Israel que eles explicam como dá para lechanech. Tem um monte de regras para vocês saberem. Uma das regras que os mechanchim falam é nunca você fala sobre a criança. Então o exemplo que o Ramon deu. Nunca falar para a criança, você é um idiota. Quer falar para a criança, você fez uma idiotice. Mas não fala, está entendendo? Não fala sobre a criança, uma idiota. Não coloca um negócio,
um rótulo
na criança. Moshe Rabbeinu falou para os Yehudim, Shimunah Hamorim. Ele chamou os Yehudim de rebeldes. Isso é errado, isso não pode. Aqui ele falou outra coisa, o verbo de Morim. Mamrim Heitem im Hashem. Vocês se rebelaram com Hashem. Isso é outra coisa. Isso é verdade, eles se rebelaram com Hashem. Mas chamar eles de rebelde, isso não pode. Uma vez eu ouvi uma fita, tem um hanech muito grande chamado Yechiel Jacobson, em Eretz Yisrael, acho que é o maior hanech que tem hoje em dia na geração. E ele falou, nunca fala para uma criança, você é mentiroso.
Ele vira mentiroso.
Quê?
Ele acaba
virando mentiroso. Você pode falar para ele, olha, você mentiu para mim, mas nunca fala, é mentiroso. Nunca fala, você é ladrão. Não, você roubou aqui alguma coisa, né? Não fala, você nunca coloca na criança um nome, que isso não é bom para a criança. Isso que foi o erro aqui. Mas isso é só um detalhe mesmo. Isso que o Beto falou aqui, tá certo. Moshe Rabbeinu aqui foi outra coisa. Lá ele falou Shimunah Amorim, tava em bravo, tava em casa e não ajudou nada. Aqui foi muito mais tranquilo tudo e isso ajudou muito. Isso foi o que ele chamou a atenção. Também tá escrito no Rashi aqui que ele esperou para chamar a atenção aqui depois de tudo isso, por quê? Fala Urashi, isso que é o pshat no Urashi, tá? Porque para ouvir uma crítica de uma outra pessoa é difícil, como já falamos, ninguém não gosta de ouvir crítica. Mas a gente sabe que a outra pessoa gosta da gente, aí é mais fácil ouvir crítica. Por isso mesmo, também um dos estudos em Chinuch que tem, isso é mais para professores e rabinos, tá? Se o rabino quer começar a criticar o aluno, o professor... Primeiro ele tem que mostrar para o aluno que ele gosta do aluno. E depois que ele já convenceu o aluno que ele gosta, aí ele pode dar uma crítica, pode fazer uma observação, pode... Mas se ele ainda não mostrou que ele gosta, o aluno não vai aceitar a crítica. Porque ao contrário, como falamos antes, chegar à conclusão que o professor não gosta dele. Moshe Rabbeinu falou aqui, Urashi fala, depois que eu fiz tudo isso para vocês, vocês entendem que eu gosto de vocês? Então agora sim eu posso chamar a atenção de vocês e fazer as críticas que estou fazendo agora para vocês. Muito bem. Pessoal, estão prontos para Tisha B'Av, todos vocês? Tem motivo para ficar triste em Tisha B'Av? Falamos domingo já, né? É? Fred, qual o problema sem Betamigdash? Tem motivo para ficar triste? Não tem Betamigdash?
Difícil é a fome.
Como?
Difícil é a fome.
Difícil é a fome. Difícil é a fome. Verdade. Verdade. A gente falou aqui domingo só para ficar claro, tá? A gente não sabe o que era com Beit HaMikdash, então é claro que a gente nem tem noção que era Beit HaMikdash, não sabe o que é sem Beit HaMikdash, qual o problema que está faltando sem o Beit HaMikdash. Mas a gente falou domingo, como?
Consequência, que está hoje em dia, né?
Que o quê? É. Que o quê? Qual a consequência?
Tudo que a gente está passando na Galu, tudo.
Sim.
Porque a gente veio para a Galuta, a gente não sabe como era com o Beit HaMikdash.
Isso, isso. Nem dá para admirar, a gente nem sabe como era o Beit HaMikdash, então nem sentimos falta, ninguém não sente falta aqui. Mas nós temos que saber, tá bom, pessoal? Que isso faz parte do Galuta, como o Fred falou, certo? Quando tinha Beit HaMikdash, tinha muita Chochmah no mundo, tinha muita Ruhaniyut no mundo, era outro mundo, mundo muito mais elevado, muito mais sério, muito mais... Hoje em dia, não tem Chochmah, não tem seriedade, não tem Ruhaniyut. Isso faz parte do Beit HaMikdash. Então, é claro que a pessoa ela se eleva um pouquinho, fica um pouco mais séria. A gente trouxe o exemplo desse jogo novo, como se chama?
Pokémon.
Pokémon. Pessoal, no tempo do Beit HaMikdash, não existiria um jogo desses. Não existiria um jogo desses. É tanta tolice, tanta bobeira, a pessoa ficar... Eu vou na rua, eu vejo, eu imagino que é isso, não sei, eu vejo pessoas com um celular, assim, com um negócio, e pessoas adultas, não crianças, eu vejo, assim, pessoas, ele vou no celular, onde que nós estamos? Isso é o Khurban do Beit HaMikdash, pra vocês saberem. É o mundo de hoje, com essa tecnologia, tudo, isso é o Khurban do Beit HaMikdash. Então, a gente entendendo um pouquinho isso, a gente vai saber... É pena que não tem Beit HaMikdash. Se tivesse Beit HaMikdash, não teria toda essa tolice, toda essa bobeira, toda essa... É mais chokhmá, é mais espiritualidade. Aí, para terminar, nós falamos domingo, pessoal. Mas isso é só a pessoa que aproveita o que ela tem. A gente tem cabimento, uma pessoa ficar triste que não tem Beit HaMikdash, ai, não tem bastante chokhmá, não tem bastante kdushá. Isso tudo bem, mas o que tem, ela aproveita. A pessoa que não aproveita o que tem de kdushá e de chokhmá, não tem cabimento ela ficar chorando que não tem Beit HaMikdash. Para essa pessoa, você fala, olha, aproveita o que tem. Tem uma yeshivá, tem shiurim, tem torá. Aproveita o que tem. A pessoa que aproveita o que tem de torá, de shiurim, tem cabimento, eu falar para ela, ela chorar e falar, pena que não tem mais chokhmá, mais kdushá. Eu entenderia melhor o tosfot se tivesse Beit HaMikdash. Entenderia melhor Cheska Sabbat se seria Beit HaMikdash. Entenderíamos mesmo, certo? Mas tem que aproveitar o que sim tem, tá bom? Então todos convidados, Shabbat aí na Yeshiva, quem quer pode vir, vai ter Shiurim. Tisha B'Av também, o adrashado de Tisha B'Av, dos rabinos, é muito, muito, muito interessante para vocês saberem, muito. Então ou no Menorá, vocês podem ir à noite, Tisha B'Av à noite, tem tradução simultânea. Os rabinos que vão falar, os quatro rabinos, são palestrantes mundiais, para vocês saberem. E quem não pode ir à noite, pode vir aqui na Yeshiva à tarde, vai ser Minchá às 4 da tarde, domingo. E logo depois eu vou mostrar esse vídeo também aqui na Yeshiva. Quem quer pode vir aqui. Vale a pena, tá bom? Hazak Baruch. Shabbat Shalom.